Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
Passou pela área da construção civil, por uma fábrica de meias, foi proprietário de um café, foi autor e cozinheiro de alguns dos melhores petiscos figueirenses, ou devo dizer, buarquenses. No entanto, é na sua barbearia, na rua Golds de Carvalho, que João Gonçalves, ou John para os amigos, se sente completamente realizado. Agradeço ao algoritmo do Facebook por lhe ter apresentado a escola onde veio a realizar a primeira formação em barbearia e que o conduziu à atividade que hoje tanto preza. Orgulhosamente natural da Praia de Buarcos, João Gonçalves tem uma visão muito peculiar sobre a suposta rivalidade entre Buarcos e Figueira. Mas uma coisa é certa, foi em Buarcos que João Gonçalves escolheu viver e concretizar os seus sonhos. Olá, João.
Olá, Raquel, como estás?
Obrigada por teres aceitado o nosso convite para estarmos aqui no quarto episódio do podcast Figueira da Voz. E antes de mais, eu começava por te perguntar, portanto, tu és de Buarcos?
Mais concretamente, sou da Praia de Buarcos.
Pois é, porque existe essa especificidade, não é?
Exatamente.
João, ao longo destes anos todos, tu tens permanecido na Figueira, em Buarcos, não é? E o que é que tem feito ficar por cá?
Vou-te ser mesmo muito sincero, eu adoro Buarcos, adoro a Figueira da Foz e adoro Buarcos, adoro as pessoas de Buarcos, e é onde eu me sinto mesmo muito bem e sou acarinhado e a estrar e não há espaço para elas. Isto pode ser, o que é que aconteceu? Entretanto acabámos o verão acabou, eu falei com a proprietária da casa e disse que estava interessado em fazer obras porque nós tínhamos uma cozinha muito grande, ou seja, a cozinha era do tamanho do café, da sala do café. E na altura nós não fazíamos a comida que depois eu posteriormente vinha fazer. E então decidimos fazer obras, tivemos um mês parados, só com obras, alargar o café, e depois... Pronto, tínhamos muito mais gente, depois os jogos de futebol são importantíssimos, porque na altura ninguém
tinha Sport TV. E como é que surge a ideia dos petiscos? É isso.
Entretanto, o meu irmão foi à vida dele, disse que já não estava interessado em continuar comigo no café, e foi à vida dele e fez muito bem, e felizmente ele está porreiro. E então eu fiquei sozinho, fiquei assim um bocado desorientado, porque, pronto, imagina, um café que eu fechava, eu abria às 9 e fechava por volta das 2 da manhã, epá, e uma pessoa sozinha é dose, não é?
Claro.
E entretanto chamei o Rui para vir trabalhar comigo, chamei o Rui disse que sim. A partir daí, o que é que acontecia? Havia muito o pessoal mais novo, como é um lugar assim mais escondido, os preços das bebidas eram mais baratos, ou seja, era a primeira passagem antes de irem para a noite.
Uhum.
Acontece que começam-me a pedir, já não podias fazer aqui um jantar para ver o futebol? Enquanto estamos a ver o futebol podias fazer alguma coisa para comer e coisas assim. Epá, eu não tinha qualquer tipo de experiência de cozinha e não sabia fazer nada, né? Mesmo nada. Entretanto, o que é que acontecia? Eu pedi à minha mãe para fazer qualquer coisa para comer, o meu pai, na hora que eles estavam já sentados, já estava tudo tratado de coisa, o meu pai vinha trazer a comida ao café, eu empratava a comida e era assim, inicialmente foi assim que surgiu. Chega a um ponto que a minha mãe já tinha bastante, a minha mãe e os meus pais eram incansáveis na ajuda, ainda hoje, felizmente sem eles eu nunca teria chegado onde cheguei, não quer dizer que tenha chegado a algum ponto assim, muita coisa, mas se não fossem eles era impossível realizar aquilo que foi feito. A minha mãe fazia uma limpeza do café, uhum. Ajudava-me de manhã, porque felizmente eu abria o café e tinha o café cheio. As senhoras todas a tomar o pequeno almoço. Entretanto, o que é que acontece? Eu começo-me a aventurar na cozinha, e aventurar, começo a pesquisar petiscos, digo-te que tudo o que era feito, tudo o que é feito hoje, por assim dizer, que depois chegamos a essa parte, tudo o que é feito hoje no café, a nível de petiscos, teve tudo uma evolução. Uma uhum. evolução no sentido que o pica-pau, que o meu primeiro pica-pau não tem nada a ver com o pica-pau que se come hoje. As minhas primeiras ameijas não têm nada a ver com as ameijas que se comem hoje. O chouriço com queijo, o chouriço é uma invenção minha, entre aspas. Ou seja, tudo o que eu fiz teve sempre tudo uma evolução, até que cheguei a um ponto que, bah, eu vê lá, eu chegava a meter natas numa pica-pau e as pessoas diziam-me assim: natas do pica-pau, já, epá, não, mas não está bom, epá, tá, mas é assim um bocado escrito, ok, tudo bem, então tira lá as natas do pica-pau e vamos. E depois chegámos a um ponto que entramos todos em consenso, e quando digo entramos todos em consenso, eu, o Rui, também tem um papel importante nesta história toda, e os próprios clientes, não é? Porque
eram eles que iam dando feedback.
É que te ajudam, os clientes é que te ajudam, ajudam-te no sentido que as críticas deles são bastante importantes, e saber ouvir as críticas e não ficar chateado no sentido, ah, isto não está nada bom, e tu ficas chateado e não sei o quê, não. Tens que perceber porque é que não está bom. O que é que, ah, não está bom por causa disto, ok. Ótimo. Chegámos a um ponto, é por isso que eu digo, um consenso. Lá no café é tudo feito na hora, e quando eu digo tudo feito na hora, imagina que um pica-pau é cortado na hora, a chouriça é cortada na hora, o camarão panado é panado na hora,
uhum.
O hambúrguer é feito na hora. Epá, e demora tempo, obviamente. As maiores críticas que existiam no café é que demorava imenso tempo, não é?
Uhum.
E porquê? Por que razão? Para já era tudo feito na hora, mas a principal razão, e é das coisas que eu mais me arrependo hoje, porque este verão inteiro eu prescindi dos meus domingos para ir trabalhar no café, todo verão, quando o café já não é meu, que é do João Loureiro e do João Simões, passei os meus domingos no café, a dar-lhes uma ajuda e a ensinar. E posso dizer mesmo que ensinar aquilo, ou seja, o know-how foi transmitido durante o verão. Felizmente vem muita gente fora para provar os petiscos, que era uma coisa que eu não compreendia, porque é que vem gente fora para comer a minha comida, quando eu, estás a ver, eu não sou cozinheiro, eu também só sei fazer aquilo e pouco mais. E pouco
não, mas
mais.
O que sabes fazer, fazes bem.
Sim, o objetivo era mesmo esse, era fazer aquilo que se faz, tem que ser tudo muito bom, aquilo que se faz poucas coisas, poucos pratos, mas tem que ser bom, ou seja, a pessoa diz assim, epá, o camarão panado é excelente, o pica-pau é muito bom, as ameijas são diferentes das outras, são boas, ninguém está a dizer que são as melhores, são diferentes, as coisas eram completamente diferentes. E vinham pessoas de fora a marcar mesas e essas coisas, e epá, é o que eu te disse há bocado. Eu, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava que queria ter tanto sucesso.
Como é que as pessoas conhecem e chegam até ao Café Pierrot?
É mesmo a melhor publicidade de todas, é o boca a boca. Isso é o mais importante. Tu podes fazer 10 vídeos, podes publicar 50 fotos, podes, mas pá, o boca a boca é o mais importante, é o que eu...
Era isso que tu sentias que acontecia?
Sim, sem dúvida nenhuma. Em relação a este verão, tivemos a trabalhar duas pessoas na cozinha, e o meu maior arrependimento em relação, por causa da demora, foi mesmo não meter uma pessoa comigo na cozinha.
Uhum.
Porque o serviço torna-se muito mais rápido, torna-se menos estressante, rodas mais mesas, fazes uhum. mais dinheiro, uhum. despachas mais pessoas mais depressa. Outra coisa importante, tu chegavas lá às 11 horas da noite, chegavas lá à meia-noite, chegavas lá à hora que fosse, nós servíamos. E, pá, e depois lá está, e é dessas coisas que acarinha as pessoas. Nós nunca... deixámos as pessoas da casa, e quando digo as pessoas da casa, as pessoas que foram desde o primeiro dia de que eu abri até ao dia que eu saí, relegadas para outro plano, porque nós tínhamos, ou precisávamos de uma mesa para comer. Aliás, eram mesmo esses clientes que faziam-me um favor, por serem meus amigos, que é assim que eu os considero, de se levantar e dar as mesas às pessoas que lá iam comer, quando eles estavam simplesmente só a beber um café, ou porque estavam a beber futebol e juntavam-se noutra mesa, para deixarem uma mesa vaga para que isso fosse possível, que as pessoas
fossem comer. Isso é excelente.
Obviamente que, epá, houve noites lixadas, né? Houve noites que, imagina, noites de 30 e tal pessoas, tudo bem com os copos, numa noite completamente, numa rua completamente deserta, a fazerem um basqueiro do caraça, né? Houve claro. Vizinhos que passaram um mau bocado, eu compreendo isso, mas eles sempre foram impecáveis comigo, sempre impecáveis comigo, ajudaram-me sempre imenso e também se deve aos muitas vezes vizinhos o sucesso que eu tive.
Ou seja, tu com este espaço, não é? Foste um autodidata na cozinha, mas não era isso que te realizava.
Sabes, Raquel, a questão não é uma questão de realização, porque eu sentia-me bastante realizado. A questão é qualidade de vida. Qualidade de vida no sentido que eu durante muito tempo trabalhei das 9 até fechar, porque... Quem pensa que tem um negócio deste género de hotelaria ou de restauração, eu saía do café e ainda tinha uma hora de trabalho lá fora, porque tens que ir às compras, ou tens que ir ao banco, ou tens que tratar disto, ou tens que tratar qualquer coisa. Ou seja, eu das 9 às 2:30 trabalhava, e estamos a falar de inverno, não estamos a falar de verão, porque de verão nem vale a pena comentar isso. Vinha novamente para o café por volta das 7 horas, 7:30, e depois até às tantas. Começas a chegar a um ponto que também tens que começar a pensar mais um bocado em ti, e tens que pensar a passar também tempo com os teus, não é? Almoçar claro. Em casa, claro. Que, jantar em casa, que isso nunca acontecia, não é? Isso nunca acontecia...
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Manuel Augusto Cardoso Marta foi um desses notáveis figueirenses que se distinguiu pela sua extensa atividade literária, editorial e de recolha do património etnográfico local. Nasceu na Figueira, em 1882, e aqui faleceu em 1958, e é da sua autoria a obra Folclore da Figueira da Foz, a que teremos a oportunidade de regressar muitas vezes. É ao seu trabalho de memorialista e etnógrafo que vamos buscar certas personagens especiais da cidade, os finitos da Figueira. Finito era um diminutivo depreciativo de fino, pessoa de classe elevada ou com os seus trejeitos. Um betinho, diríamos nós hoje. E era usado contra a rapaziada burguesa que, diz-nos Cardoso Marta, levava sempre a palma em matéria de namoradas. O nosso bibliófilo localiza o aparecimento deste epíteto por volta de 1907. Podemos imaginar porquê. Em 1907, as tensões entre republicanos e monárquicos tinham-se agudizado. O mesmo é dizer, as tensões de classe. Eram tempos de forte repressão de liberdades, o tempo do ditador João Franco, e cada qual tomava o seu partido. Pela Figueira não faltavam registros orais do dandismo dos finitos. Escutem estas quadras populares. Raparigas da Figueira têm os olhos bonitos. Umas gostam só de artistas, outras querem só finitos. Estes finitos de agora não comem senão farelos, para guardar o dinheiro para sapatos amarelos. Mas a moda dos finitos terá começado a desaparecer a certo ponto da nossa história local, tanto que Augusto Pinto, outro dos grandes homens de letras da cidade, lhe dedica o seu Fado dos Finitos Esquecidos. Selecionámos para vós o mote e o fecho deste fado. Finitos foram finitos, agora já não o são. Quando falava em finitos, eu até tinha presunção. Torradinhas com manteiga e por cima ovos cozidos. Este é o fado mimoso dos finitos esquecidos. Refere ainda Cardoso Marta, em jeito de desculpa, que desconhece como do outro lado os leões da Figueira carimbassem os seus opositores. É Severo Biscaia, atleta e dirigente ginasista dos quatro costados e também ele um homem de palavras, quem esclarece esta questão, situando-a na eterna rivalidade entre o Ginásio Clube Figueirense e a Naval 1º de Maio. O contexto é o da disputa do maior derby de remo da cidade, a Taça Alzira. Escutem as suas palavras. A disputa da Taça Alzira constituía um grande alvoroço e assunto de todas as conversas. Atiravam-se pedras por cima da ponte à passagem das embarcações e ouviam-se muitos insultos, pois os do ginásio eram finitos, que só comiam bifes e bebiam água das pedras, e os da naval, uma data de carroceiros que se alimentavam a vinho tinto e sardinha. Foi desta dinâmica social que se alimentou a construção da nossa cidade, e nós, finitos ou carroceiros, não podemos deixar de honrar esta memória. Até breve.
Mas como é que passas dos petiscos para a barbearia?
Houve uma altura que eu sinto que preciso de um dia fora do café. Ah, vou tirar um curso de massagem. Então andei durante quase um ano a tirar um curso de massagem que não concluí. Só que era só um escape, enquanto eu estava nessa escola, era ao sábado, era durante o sábado, só pensava naquilo, estava completamente focado naquilo e não pensava no café e coisas. Entretanto, o café começa a ter bastante movimento e eu tive que desistir disso porque, pronto, ainda por cima é um sábado. Agora, recentemente, que há 5, vai fazer 6 anos, eu sempre que fechava o café, eu gostava de ter um tempo para mim. Fechava o café, sentava-me um bocadinho numa cadeira, ia tirar um café, com a minha bebida preferida é café, tirava um cafezinho e fumava um cigarrinho, olhar para o telemóvel, ver as notícias do Facebook e coisas. Entretanto, apareceu-me uma escola profissional que dava cursos de barbeiro. Eu abri aquilo, achei interessante e coisas, isso aqui. Epá, nunca tinha pegado numa tesoura, nunca tinha imaginado ser barbeiro nem qualquer coisa parecida. Entretanto, no dia seguinte, na outra noite seguinte, acontece exatamente a mesma coisa, apareceu-me logo aquilo, e eu disse que se a terceira vez isso acontecesse, eu iria ligar para lá para ver o que é que se passava, e pronto, e aconteceu, porque essas coisas, nós às vezes até estamos a falar de certas coisas, e quando abrimos o telemóvel aparece aquilo que nós estamos a falar.
É verdade, é verdade.
É verdade. E então decidi ligar, atendeu-me uma senhora, que agora não me recordo o nome dela, mas era bastante simpática, e eu comecei a perguntar informações acerca do curso e tal, e ela começou-me a explicar as coisas, pagamentos e tal, e o tempo, os horários, essas coisas todas. E entretanto eu digo-lhe que, olha, mas eu nunca peguei numa tesoura, nunca fiz nada, e ela responde-me, mas é mesmo desses que nós queremos. Então, quando ela me disse que é mesmo desses que nós queremos, aí ela apanhou-me logo e eu disse-lhe logo, então, olha, para a semana eu vou a Lisboa e para falar pessoalmente com vocês para saber como é que são as coisas. E foi. E eu fui lá, inscrevi-me logo nesse mesmo dia e comecei a ter aulas em janeiro. Ia lá às quartas-feiras, era o dia todo, todas as semanas. Em junho terminei o curso. Eu tive um formador que eu podia estar a fazer a maior cagada, que isso aconteceu quase durante o curso inteiro. Podia estar a fazer a maior cagada que existisse. Ele nunca foi capaz, nunca chegou ao pé de mim e me disse: "Oh João, por amor de Deus, pá, isso está horrível." Não. Disse: "João, está bom, mas não achas que fica assim melhor?" olha aqui. E exemplificava-me, olha aqui. Eu olhava para aquilo e ia pensar para mim, olha, este gajo, aquilo que ele fez não tem rigorosamente nada a ver com aquilo. Mas só o facto de ele dizer que aquilo está uma grande cagada, não. João, não achas que assim ficava melhor? Dava muita moral, apoiava-nos bastante. Entretanto, veio o verão. Vem o verão, em junho acaba, São João, vem o verão, não tens tempo para nada, rigorosamente nada, apesar de eu, a partir desse momento, nunca parei de cortar cabelos, cortava o cabelo ao meu irmão, inicialmente, cortava cabelos a pessoas mais chegadas, que eu tinha mais confiança e que podia fazer porcaria nos cabelos deles, que eles não levavam a mal, mas nunca parei, mesmo que eu tivesse só uma hora para descanso, era essa hora era dedicada para cortar cabelos. E foi assim. Entretanto, inscrevi-me no Figueres.
Uhum.
Inscrevi-me no Figueres, que também começou em janeiro. Começou em janeiro até junho, também foi 6 meses de formação. Íamos às segundas-feiras. Epá, e foi aí que eu decidi não. Foi aí no Figueres que eu vi que aquilo era o meu futuro, era aquilo. Entretanto, no Figueres acaba, passaram 6 meses, veio novamente o verão, um monte de trabalho, e aí já começo a preparar a minha vida pós-café, não é?
Uhum.
Já comecei, falei logo com a senhora do local onde eu estou, onde tenho a barbearia, ela é de Lisboa, veio falar comigo, chegámos a acordo, aquilo precisava de obras e bastantes, porque aquilo é tudo novo, investi, meti aquilo tudo novo, canalização nova, eletricidade nova, chão novo, paredes novas, teto novo, tudo novo. Casa bem nova, tudo novo. No ano seguinte, vou à Holanda, vou à Ascoram, que é, para quem é entendido em barbearia, é o sonho de qualquer barbeiro fazer formação na Holanda, na Ascoram, na academia. Pá, fiquei completamente, cada vez estava mais apaixonado pela arte, estava deslumbrado, porque tu cada vez compreendes mais, percebes mais, cada vez és mais capaz, o tremer de quando vais agarrar em certas cabeças para cortar o cabelo, isso começa a desaparecer. Sentes-te uhum. mais confiante. Chega ao ponto que já não és tu que procuras, já começas a ser procurado para cortar.
Uhum.
Pronto, e cada vez estás mais entusiasmado. No ano seguinte, eu sempre no café, não é? Sempre a trabalhar no café. Eu aproveitava as minhas férias para fazer essas formações e cada vez cortava mais cabelos por dia. Imagina, eu saía do café às 2:30, 3 horas, e até às 7 horas eu estava a cortar cabelos. Ou em casa da minha mãe. Eu chego a cortar cabelos numa garagem que com uma amiga minha e um amigo meu, através de um amigo meu, que é casado com a Carla Barreto, empresta-me uma garagem atrás do café para
me... Tu cortares os cabelos?
Não, para guardar as bebidas. As coisadas todas do café. Entretanto, eu começo a cortar cabelos dentro da garagem, atrás uhum. do café, e era ótimo porque eu estava... porque estava pertíssimo de café, e se fosse preciso fazer alguma coisa, que chegou a acontecer, eu dizer à pessoa, olha, espera só um bocadinho que eu vou só fazer isto, e já venho. E cheguei a cortar o cabelo completamente às escuras, e dizer isto atrás da... porque a garagem tinha pouquíssima luz, era só um holofotezito, e cheguei a dizer às pessoas que olha, ou boia, ou a imensa gente, disse, olha, passa aqui amanhã para ver se isso está como deve ser, porque se não tiver eu depois eu dou um jeito. É verdade. Era espetacular, porque o meu objetivo era estar sempre, cada vez a melhorar mais.
Sim, era uma forma de praticar.
A melhorar, né? A nível de quantidade, de qualidade, porque o meu objetivo era abrir uma barbearia e tu tens de cada vez estar mais preparada para isso.
Uhum.
Entretanto, vou à Itália fazer, no outro ano seguinte, vou à Itália fazer outro curso. Outra formação, a Academia Scapiccio. A Academia Scapiccio é ao lado da Egalego de Espanha. A Academia Scapiccio é italiana. Ao lado da Egalego espanhola, são as duas melhores academias do barbear italiano, tradicional, old school, com a navalha fixa. Foi uma experiência tremenda, foi recebido de uma forma espetacular. Ah, porquê? Porque estas formações têm uma coisa muito, muito engraçada. Em todas elas, tu não... Aquilo não é abrir a porta e vais cortar cabelo ou vais fazer barba ou coisa, não. Tu vives a vida deles, ou seja, eles não são barbeiros de profissão, eles são barbeiros de estilo de vida, ou seja, eles são barbeiros desde que acordam até que se deitam. Ou seja,
até um estilo mesmo para eles, de vida.
O barbearia é um estilo de vida. Ou seja, e tu bebes tudo o que eles têm para te... Imagina, são os melhores e não têm qualquer tipo de pudor ou receio de estar-te a transmitir essas mensagens. Espetacular. Uhum. Itália foi lindíssimo, Holanda foi espetacular, Figueres, o John é um dos meus ídolos, e estamos a falar de um... Salvo o erro, quando eu tirei o curso com ele tinha 24 anos, estava no top 10 a nível mundial, é um senhor a nível de barbearia. Então, Scapiccio foi tu almoçavas com eles, jantavas com eles, ias para os copos com eles, só não dormias era com eles. Excelente. E... depois ainda fiz mais uma formação com o Danilo Afonso, um grande barbeiro brasileiro, que já está em Lisboa há imenso tempo, que é o dono da barbearia em Lisboa, que é um mestre.
Uhum. Só e quando é que abres a tua barbearia?
A minha barbearia, eu abro o pós primeiro desconfinamento desta nossa brincadeira que andamos aqui agora a passar, não é? Foi a oportunidade. Eu já estava a preparar isto, já tinha a barbearia pronta há quase há um ano para abrir, só que o café não me deixava. Eu sempre disse que quando fosse para a barbearia, abrisse a barbearia, não iria dividir a barbearia com mais nada. Uhum. Ia ser barbeiro a 100%. Ia ser barbeiro sempre, pronto, não queria estar na barbearia e no café, porque iria-me prejudicar tanto de um lado como do outro.
Uhum.
Entretanto, surge a conversa com os Joões, tanto com o João Loureiro e com o João Simões, que eu estava interessado em passar o café, em sair do café e abrir a barbearia. O João Loureiro já tinha trabalhado comigo, ia-me lá fazer uns part-times, principalmente ao fim de semana. Chegámos a acordo, eles mostraram-se interessados e eu acho que aquilo está super bem entregue. Felizmente eles conseguem dar continuidade ao trabalho, e muito bem. Então eu, imagina, estamos em confinamento, não é? O café está fechado, tenho a barbearia pronta a abrir, que é das primeiras coisas que vai abrir
após
o confinamento.
Uhum.
Já tenho tudo tratado com a Dona Helena, com os Joões, ainda fiz até final de junho as duas coisas. E pronto, e depois abri a barbearia e depois lá está, eu não deixo de trabalhar 12 horas por dia, eu não, ou seja, as horas de trabalho as minhas em relação ao café são praticamente idênticas, a única diferença é que parece que eu estou de férias porque adoro aquilo que faço, tenho um prazer imenso, almoço com a minha família, janto com a minha família, vejo a telenovela com a minha família, deito com à mesma hora que com a minha família, ou seja, a nível de qualidade de vida subiu substancialmente, que era isso que eu procurava, e estou completamente realizado, a palavra certa, estou completamente realizado, sem querer e sem saber que... ainda tenho muito a melhorar e ainda quero mais do que aquilo que faço hoje, mas muito mais, porque sei que estou a nível relativamente baixo.
E agora que tu te sentes realizado, não é? E que, ou seja, que fazes realmente, descobriste aquilo que realmente gostas de fazer, e certamente sabes que hoje em dia existem muitas pessoas que a nível profissional não se sentem assim realizado. O que é que tu dirias a alguém que está insatisfeito com a sua atividade profissional?
Raquel, eu para isso eu remonto aos tempos que eu trabalhava na fábrica das meias. Imagina, eu na fábrica das meias eu trabalhava por turnos, recebia muito pouco, recebia o ordenado mínimo, mais subsídio de turno, mais subsídio não sei o quê, recebia mesmo muito pouco. Também não tinha qualquer tipo de responsabilidades, vivia em casa dos meus pais, os meus pais faziam-me comer, tinha carro que o meu pai tinha-me oferecido, por aí fora. O que é que acontecia? Eu entrei na fábrica das meias, eu tinha 4, 8 máquinas a fazer meias de um lado e do outro, apanhei muita porrada porque até entrar naquele esquema, mas eu cheguei a um ponto que também gostava de fazer aquilo, ou seja, quando eu comecei a perceber o mecanismo daquilo, como é que aquilo funcionava, os truques de cada máquina, porque eu também, às vezes tinha que arranjar as máquinas e coisas, eu comecei a ter também um gosto por aquilo. Ou seja, não podendo, ou seja, tu não podes, porque lá está, eu sou barbeiro porque eu reuni condições através do café, graças ao café, graças à
tua dedicação.
Ao sucesso do café, uhum. Ao sucesso do café, eu consegui realizar as formações que fiz, uhum. Porque as formações que fiz, pá, não, é algum dinheiro investido. Isto voltar ao coisa. E, pá, e conseguia gostar daquilo que fazia, e cada vez gostava mais. Porquê? Porque comecei a fazer, imagina, hipoteticamente, numa máquina que fazia 200 meias, em 8 horas de turno, na semana seguinte já conseguia fazer por máquina 300, e por aí fora. Ou seja, quando tu te sentes-te a evoluir numa coisa que estás a fazer, tu vais começando a ganhar interesse.
Uhum.
O problema é quando tu estagnas. Epá, acho que não é fácil, não é? Há que criar as condições para tal, às vezes não há essas tais condições. Eu estou-te a falar que mudei de vida aos 43 anos, 42 anos, vá. Ainda ontem umas amigas da Maria vieram aqui ter com ela à casa, estavam a lanchar e elas estavam, já não tens saudades do café, coisa, e eu disse, epá, não tenho mesmo saudades nenhumas do café. Uhum. Não por não gostar daquilo que fazia, porque eu também adorava, porque quem está na restauração sabe perfeitamente que é impossível estar na restauração sem gostar da restauração, porque acho que é das vidas mais duras que existe. Não somos, na restauração não são reconhecidos o que devem, porque imagina, tu fazes 50 pratos e estão todos excelentes e vem um que está mal e de um momento para o outro viras uma ganda porcaria.
Uhum. Sim.
Para a restauração, e depois as horas de trabalho, epá, é uma vida
difícil.
Foi por isso que eu mudei, claro. Sinceramente, porque não é por não gostar, muito pelo contrário. E estava-lhes a responder a elas, não pensem que eu não gostava daquilo que fazia, eu gostava, adorava o stress, aquilo é um stress tremendo, só que não estou arrependido, porque o que eu faço hoje supera muito o amor que eu tinha pela restauração. Uhum. O amor que eu sinto pelo aquilo que faço hoje, pela arte de barbearia, é muito maior. Não interessa o nível que tu estejas da barbearia. Uhum. Estou a falar daquilo que eu sinto a fazer aquilo que faço.
Uhum.
Não vamos meter aqui se sou bom, se sou mau, uhum. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquilo que eu sinto em relação à profissão, uhum. À arte da barbearia. Uhum. Isso é que coisa. Pá, aos 42 anos... mudei de vida, ótimo, consegui e desejo a toda a gente que o conseguisse fazer. Era o meu desejo, que conseguisse realizar os seus sonhos, porque assim éramos todos muito mais felizes. Uma barbearia, a minha barbearia não tem internet, porque neste período é chato, porque não podemos ter ninguém na barbearia, porque a barbearia, na minha opinião, e na minha maneira de ver o que é uma barbearia, é um local de convívio,
uhum.
De falarmos uns com os outros. Eu tenho imensos senhores que passam na barbearia e batem à porta e mandam uma boca, ou metem-se à janela e mandam uma boca, ou estamos a falar de bola. Imagina, se fosse possível termos mais pessoas dentro da barbearia,
Seria um espaço de conversa, de convívio.
Exatamente. A cadeira, imagina, o cliente, em vez de estar virado para o espelho, o cliente obrigatoriamente tinha que estar virado para essas pessoas. Uhum. Ou seja, deixava de ser uma conversa entre mim e o cliente e vamos falar todos, vamos conviver todos. Isso é que é uma barbearia. Uhum. A minha barbearia não tem televisão, não tem internet, não tem televisão. De propósito, porque acho que uma barbearia é mesmo isso. É um espaço de convívio, de homens, de falar de assuntos de homem, não é nada de mal contra as mulheres, nem nada desse género, mas é um espaço de homens, obviamente. Eu tenho imensas mulheres que lá vão, os filhos, felizmente, mas não é nada contra as mulheres, nem nada desse género, nem tem nada a ver com isso. Mas é assim que eu vejo a barbearia, é um espaço de convívio, de troca de ideias, de discutir futebol, discutir política, discutir tudo e mais alguma coisa. E o que fica na barbearia, fica na barbearia. O que se fala na barbearia, fica na barbearia.
Ainda existe, ou alguma vez existiu, aquilo que se chama a rivalidade entre Buarques e Figueira da Foz?
Não existe rivalidade nenhuma. Uma coisa é Buarques, outra coisa é Figueira da Foz.
Qual é a diferença?
Por nós buarqueiros. Estou a brincar e cada vez isso existe menos. Isso, e felizmente existe menos. E muito por culpa de nós, buarqueiros. Muito por culpa de nós, buarqueiros. E isto porquê? Porque nós conseguimos... Eu estou-me a lembrar de várias casas em Buarques, atuais. O Jorge Aveiro. Imagina, tens a Muralha, tens o Jorge Aveiro, tens o Marégrafo, tens uma gelataria que é muito boa, tens o Dines, tens o Machado. Ou seja, é muito mais fácil as pessoas que vivem na Figueira, e muito mais interessante para elas, digo eu, virem para Buarques, passar um bom bocado, porque passa-se é mais acolhedor, é mais bonito, é mais interessante a nível até de beleza.
Paisagem?
Paisagem. Imagina, estás a ver um café na Muralha, estás a ver a praia, estás na praia, estás na areia. Epá. Ou seja, essa rivalidade deixou de existir por causa de nós, buarqueiros, porque nós conseguimos trazer
as pessoas da Figueira até
Buarques. Para Buarques. E depois temos uma coisa muito boa, que sabemos receber muito bem, não só as pessoas da Figueira, que vêm para Buarques, porque as pessoas da Figueira é que não frequentavam Buarques, porque Buarques sempre frequentou a Figueira, é preciso realçar isso, porque é verdade ou não é? As pessoas da Figueira não visitavam Buarques, Buarques é que íamos à Figueira, ver um copo à noite, não sei o quê. Agora está-se a tornar o contrário, as pessoas da Figueira já procuram mais Buarques, porque somos um bocadinho diferentes. Porque nós gostamos muito da nossa terra.
É verdade.
Gostamos mesmo muito... É verdade, Raquel. Nós gostamos mesmo muito da nossa terra. E tu há de reparar que... Isto não é, pá, não, juntaram-se as duas freguesias, São Julião e...
E Buarques.
E Buarques. Eu em tom de brincadeira... Buarques e São Julião. E eu em tom de brincadeira dizia... Não percebo porque é que devemos juntar as duas freguesias. Porque eu nunca vi ninguém da Figueira a dizer que era de São Julião. Não é? Mas quando... De onde é que tu és? Ah, sou da Figueira. Ok, tudo bem. Quando me perguntou a mim de onde é que eu sou, ou qualquer buarqueiro que eu conheça, de onde é que tu és? Sou de Buarques.
Ou da Praia de Buarques.
Epá, eu sou da Praia de Buarques. Mas,
sim, estou brincando.
Eu sou de Buarques, porque depois tinha que precisar mais, sou da Praia de Buarques, depois tinha que dizer onde é que acaba Buarques. Eu vou-te agora dizer onde é que acaba Buarques, onde é que acaba... Praia de Buarques começa do Papão, que hoje é Dionísio, até mais ou menos ali ao Ovo, ao Doce Pecado, estás a ver? A Caixa de Jal Depósitos e aí.
Sim.
Depois para cá, para norte, é Buarques. E a Praia de Buarques é isso tudo.
Ok.
Pronto, isso para precisar a diferença...
geográfica.
Geográfica de Buarques e Praia de Buarques. E agora perdi-me. E os buarqueiros dizem sempre, eu sou de Buarques. Era por isso que eu não compreendia muito bem porque é que devíamos juntar a junção das duas freguesias, mas isso é uma brincadeira minha que eu tenho com o pessoal da Figueira.
Okay.
E acho que nós é que conseguimos trazer, a dar-nos a conhecer Buarques às pessoas da Figueira, porque acho que as pessoas da Figueira é que não procuravam Buarques e nós conseguimos fazer isso. Lá está, com essa tal rivalidade que noutros tempos que existiam, nós conseguimos diminuir, eu acho que já não há qualquer tipo de rivalidade, obviamente que às vezes há uma boca ou outra, este gajo tem mania que é assim ou assado porque é de Buarques, ou aquele gajo tem mania assado porque é da Figueira, mas hoje em dia já isso não acontece, e infelizmente que não acontece, porque não tem razão de ser. Nós só dizemos, nós estamos sempre a frisar, somos de Buarques porque nós gostamos muito daquilo que somos e daquilo que temos. É só por causa disso. Não tem nada a ver com rivalidade nenhuma, nem sermos melhores que os outros, nem sermos piores. Somos é diferentes, somos de Buarques, por gostarmos muito da nossa terra. É só isso.
Muito bem, muito bem. João, muito obrigada por mais uma vez por teres aceitado o nosso convite para esta conversa. Espero que continues a ouvir o nosso podcast. Obrigada e muito sucesso naquilo que tu agora realmente gostas de fazer e naquilo que tu te sentes realizado, ok?
Ok.
Obrigada. Tá,
obrigado. Obrigado, Raquel. Obrigado por esta oportunidade. Foi um prazer.
A noite de amor que as